A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. No Globo Repórter, desperdício de alimentos. Todos os dias jogamos toneladas no lixo. Comerciantes, produtores, supermercados, se eles doassem tudo o que não conseguem vender, estariam investindo na saúde do brasileiro e no futuro das crianças mais pobres. Donas de casa, cozinheiras, se elas aproveitassem melhor o que compram, estariam economizando. A sergipana, que abriu um restaurante com 20 reais, já conseguiu comprar carro e casa, tudo à vista. Nosso programa começa pelo lado mais dramático desse problema. Você sabia que a comida que sobra na sua casa faz muita falta em outras mesas do Brasil?
Olhando assim à distância, é bonita a paisagem. Uma pequena vila na faixa de areia, diante do mar e do coqueiral. De perto, a realidade assusta, entristece. São palhoças, barracos de palha que abrigam crianças, adultos, famílias inteiras, em condições precárias, subhumanas.
A impressão que a gente tem, andando por essas ruas, é de que as pessoas que moram aqui devem se sentir num vilarejo no meio do deserto. Porque uma hora como essa, meio-dia, a areia é insuportavelmente quente e o sol escaldante. É difícil viver aqui.
Estamos no Pontal da Ilha, litoral norte de Sergipe. Este lugar, por muito tempo, também foi conhecido como Ilha dos Ratos.
Opa!
Oba. Opa! Como vai, senhora?
Tudo bem, tudo graças bem? A Deus.
Que calor é esse, dona Isabel?
Tá muito calor. Calor demais.
Você tem que ficar dentro de casa o tempo inteiro, né?
Se ficar no sol não dá certo, né? Tem que ficar dentro de casa.
É dentro de casa que se tem a exata noção do drama. O barraco de palha e papelão não chega a 30 metros quadrados. E é neste espaço que mora a família de Dona Isabel. Ela, o marido e 4 netos. No Pontal da Ilha, os moradores dependem da pesca. Mas quando a pescaria não é boa, a vida fica mais difícil ainda. Seu Laércio voltou de mãos vazias. O barco quebrou.
Cadê dinheiro pra gente ir pra feira hoje, que ninguém tem dinheiro pra ir pra feira?
Não trouxe o peixe,
não trouxe nada. Não trouxe dinheiro, não trouxe nada.
As mulheres ganham um dinheirinho descascando camarão. Mas nos últimos meses, a pesca do crustáceo diminuiu muito.
E quanto é que vocês ganham por quilo de camarão descascado?
Mas descascado não ganha um real.
Vocês fazem quantos quilos por dia?
Às vezes a gente tira 10 quilos, às vezes a gente tira 15, depende do camarão.
Então são 15 reais por dia?
Por dia.
Nem as mãos feridas de tanto descascar camarão, nem os pés queimados de tanto andar na areia quente, garantem uma vida saudável, principalmente para as crianças. Por isso, para o povo do Pontal da Ilha, qualquer ajuda é sempre bem-vinda. Quinta-feira é um dia importante para quem mora no Pontal. É o dia em que o caminhão do Mesa Brasil, um programa do Sesc, chega carregado de alimentos. Ele vem da capital, Aracaju. Toda semana, de segunda a sexta, o caminhão percorre as ruas recolhendo doações. Na Ceasa da cidade, os comerciantes são sempre generosos.
O senhor doa que quantidade aqui do mamão?
Entre 80 e 100 quilos por semana.
Hoje estava pouquinho, né?
Estava pouquinho, hoje está. Quando tem mais, eu dou mais. Quando tem menos, eu dou menos.
Mas toda semana a senhora está contribuindo?
Estou.
E a senhora sabe para onde vai essa doação?
Rapaz, creio eu que essa doação vá para os lugares onde vai matar a fome de muita gente.
O comerciante que chega aqui para comprar tem um padrão de exigência um pouco mais elevado. Então, muita coisa que vem para cá e que não é comercializado vai sim ser desperdiçado.
Então, na verdade, a gente doa porque realmente não conseguimos comercializar na esperança de chegar à mesa, à boca de quem realmente precisa.
Os funcionários do programa são rápidos no trabalho. É que quase todos os alimentos doados são perecíveis.
Pouco mais de 2 horas recolhendo as doações e eles já se dão por satisfeitos. Pelo menos por hoje, a missão dessa equipe já está quase cumprida. Tem quantos quilos de comida aí?
Tem em média 750 quilos aqui.
750?
750.
Mais do que os 600 que vocês costumam distribuir lá na comunidade.
É verdade.
Agora é só pegar a estrada.
Só pegar a estrada.
É com o sentimento de quem tem prazer em ajudar e uma grande carga de responsabilidade que Jarlison e Alexandre vão pelas estradas de Sergipe levando o caminhão de comida.
É a mesma coisa que socorrer um doente que está ferido num acidente. Eu me sinto aqui.
Por quê?
Porque eu sei que muita gente depende desse alimento que a gente leva para se alimentar durante essa semana. Eu sei que se ficar sem ir, muita gente pode passar necessidade.
Não é só levar o alimento, a gente passa um pouco de alegria e oportunidade de vida para esse povo, né? De conhecer as crianças mesmo que não conhecem o tipo de fruta, passa a conhecer umas frutas diferentes, passa a ter uma alimentação adequada, não fica só naquele feijão e arroz. Muitas delas dependem disso para passar a semana.
Creches, asilos, casas de acolhimento, albergues e mais de 20 mil famílias em todo o Brasil recebem essa ajuda.
Pelo menos quando chega o caminhão, se tem algum troquinho para comprar um pão, aí já chega a verdura, já deixa pro pão, já não compra a verdura.
Dona Conceição coordena a distribuição. Tudo que chega é repartido em quantidades iguais para as famílias.
E eles já estavam acostumados a comer frutas, verduras?
Muitos legumes, muitas coisas não conheciam, não. Tá eles aí que não deixam mentir. Então, quando vinha chegando, aí a gente ia dizendo como fazia, para que servia.
Berinjela, não conhecia.
Hoje não conhecia
conheço,
berinjela?
Não, senhor.
O que mais que a senhora não conhecia?
Espinafre também não conhecia.
O quê?
Espinafre também não conhecia.
Espinafre, ela quis dizer.
Gostou?
Gostei, bastante.
Não falta verdura nem frutas?
Graças a Deus, não.
Lá na sua casa, né? E antes, faltava?
Faltava, antes faltava. Tinha a semana, deu as caçar um real na mão e não tinha para comprar. Aí passava como Deus quisesse.
E esse terço na mão aí para quê?
Agradecer antes de a gente receber a nossa alimentação. Todas as quinta-feiras a gente faz isso aqui.
É fundamental que a gente evite que esse alimento vá para o lixo e leve esse alimento a pessoas que precisam, a pessoas que vão saber utilizá-lo, a pessoas que vão poder aproveitar e ter acesso a uma alimentação mais equilibrada, mais nutricionalmente bem composta.
Frutas, legumes, verduras, tudo fresquinho. A geladeira agora está bem abastecida.
Tem melancia, tem maracujá, tem goiaba, tem batata, tem um bocado de verdura aí.
Isso aí dá para comer a semana toda?
Tá.
A gente sabe que só as doações não resolvem o problema. Mas a comida que tanta falta faz em Pontal da Ilha está sobrando em muitos lugares do Brasil.
Vai vindo então de um real quilo!
Fim de feira. Hora de desmontar a barraca e ir embora. Mas o que fica para trás? O cenário é o mesmo em todo o Brasil. Quanta comida jogada fora.
Isso aqui vai tudo pro lixo?
Vai tudo pro lixo. O que estraga mesmo vai pro lixo. O que tá assim, que ele já tá um pouco murcho perto do calor, eu faço uma doação para aproveitar.
O que se vê nas feiras e mercados país afora é uma sequência de erros. Produtos mal armazenados, manipulados de qualquer jeito. No Nordeste, alguns alimentos passam o dia expostos ao sol forte.
Ela cortada ainda é pior?
E isso é pior porque acelera o processo de escurecimento.
A batata doce também assim?
Serve para batata doce também, para batata doce, para o inhame.
Neste entreposto de vendas, duas cenas chamam a atenção. E são bons exemplos do quanto precisamos mudar a forma de tratar os alimentos. De um lado, funcionários brincando com as frutas. Do outro, seu Geraldo, catando tomates. O que vai pro lixo, para ele, pode ser uma refeição.
É, eu dependo daqui, desse fim de feira.
E o tomate aí, a salada já tá garantida?
Tá, a salada já tá.
A fome aperta às vezes?
Aperta, mas é difícil, hein? Às vezes os pessoal fica olhando assim, mas se eu sou sujeito a fazer isso aqui.
Para matar a fome?
Pra matar a fome.
Parece inacreditável, mas é a pura verdade. Um terço da produção de alimentos do mundo inteiro é jogado fora. Todo ano, o desperdício deixa de movimentar na economia mundial 750 bilhões de dólares. Ou seja, um prejuízo de quase 2 trilhões de reais. O que isso representa, a gente não imagina. Mas toda comida que acaba no lixo daria para alimentar as mais de 840 milhões de pessoas ao redor do mundo que passam fome todos os dias. E mais da metade do desperdício não chega à mesa de ninguém, porque se perde antes mesmo de entrar nos mercados. Falta conhecimento e cuidado na colheita, no transporte, na embalagem. Mas quando se trata do consumidor, pasmem. Quanto mais rico é o país, maior é a quantidade de comida que vai para o lixo.
Deixam vencer os produtos, compram mais do que precisam, botam muita comida no prato, depois não comem. Porque também temos uma grande paradoxa, não? As pessoas têm uma obsessão pela comida, não? Então temos que ter uma mudança de nossa atitude respeito da comida, para respeitar a comida, comer o que precisamos, comer com a cabeça e não com a barriga, como se diz.
Alain Bojanic é o representante no Brasil da FAO, o órgão das Nações Unidas que cuida da alimentação e agricultura. Ele diz que há comida suficiente para alimentar toda a população do mundo, mas que o combate ao desperdício precisa avançar, e muito.
Imagina a quantidade de dinheiro que vai se investindo nessa produção, que depois não tem nenhum uso, não? Então, estamos falando de pelo menos três absurdos: o absurdo humanitário, o absurdo ambiental e o absurdo financeiro, né?
Pequenos produtores reduzem as perdas no campo aprendendo a desidratar frutas. E os legumes não aproveitados na plantação agora alimentam milhares de crianças.
O trabalho pesado da roça tem seus caprichos. Muitas vezes, exige uma vida inteira de prática. Manejar bem o facão é tarefa obrigatória. É aprendizado que começa cedo.
E esse facão aqui você quer para quê?
Para trabalhar.
Trabalhar? E você trabalha de quê nesse facão? Fazendo o que com ele?
Roçar mato.
E você já
com
ajuda?
Meu pai.
Eu vou pra colha do cacau.
Na terra onde brota o cacau, a lavoura de tantas histórias ainda enche os olhos de muita gente.
Vou tomar o meu mel, eu vou pra colha do cacau.
Mas aqui em Ilhéus, sul da Bahia, não é bem assim. Já se foi o tempo em que esse fruto amarelo representava riqueza.
E aí, nos bons tempos o cacau era
chamado fruto de ouro. Quem tinha cacau tinha tudo. Tinha dinheiro, tinha carros bonitos, carros novos. Hoje, quem produz cacau tem tristeza. Às vezes até chora.
Se fosse depender só do cacau,
não daria para sobrevivência.
Nesse pedaço do Brasil, onde a história deixou suas marcas, o povo simples da roça, de repente, se viu sem alternativa. Demorou um pouco. Mas os produtores da pequena Vila Retiro acabaram descobrindo que
que a solução estava bem ao lado. Por que não cultivar outras frutas?
A banana, a jaca, o jambo, o caju.
Tem tanta jaca aqui nessa região que nos vilarejos da zona rural a população não dá conta da safra. E a maior parte dessas frutas acaba amadurecendo, apodrecendo, se perdendo no pé. Era o que acontecia aqui na Vila Retiro. De toda a produção de frutas, mais de 70% acabavam se perdendo nas roças. Mas agora, essa realidade já mudou. A fábrica é pequena, mas se a ideia, que é simples, continuar dando certo, a vida dessas famílias pode melhorar. Há 4 anos, elas aprenderam a desidratar frutas num curso trazido pelo Sebrae. A produção é vendida nos mercadinhos da região. Dona de Janira, de 66 anos, não se incomoda com tanto trabalho. Hoje, ela chega a passar noites inteiras de olho no forno.
Dá trabalho, mas tudo que dá trabalho é bom, né?
Se passar do ponto, o que acontece?
Perde, queima.
Aí não presta
para vender. Não serve para vender, né?
A esperança para mudar a realidade do passado foi o primeiro passo. Força para trabalhar e coragem para enfrentar novos desafios é o que move essa gente.
Trabalho difícil esse, hein, Johnny?
Muito difícil.
Você faz isso quantas vezes no dia?
Em torno de 15 a 20 vezes.
Já melhorou sua vida?
Já. Já fiz minha casa. E cuido da alimentação, vestir as crianças, material escolar.
São 28 famílias do chamado Grupo Produtivo. Funciona como uma cooperativa. Aprenderam também a trabalhar em conjunto, desde que a fabriqueta começou a produzir.
É, aqui é o meu lugar, eu não preciso mais ter que sair da minha terra para outro estado. Então isso aí já é uma felicidade imensa.
Ailton é um dos líderes da Vila Retiro. Depois da fábrica, a família dele sonha em ver um dia mais prosperidade e uma vida melhor para os filhos.
Se a gente começar a mostrar que a gente não pode desperdiçar, a gente vai mostrar um futuro para eles bom.
A pequena fábrica da Vila Retiro vende, por enquanto, todo mês, 400 quilos de frutas desidratadas. Com a ideia de ampliação que a comunidade pretende concretizar, um novo mercado será conquistado. Vontade e força para trabalhar não vão faltar.
E a sensação de aproveitar essas frutas que se perdiam antes, qual é?
É muito boa, muito boa.
Quando você pensa, Ailton, que está ajudando a combater o desperdício, o que é que você sente? O que é que vem dentro de você?
É emoção. O desperdício... Existe muita fome no mundo. E a gente ajudar a combater a fome é bom demais.
Não é nada fácil a rotina de Dona Helena. É todo dia assim, puxando carrinho na Vila Sion, um dos bairros pobres de Montes Claros, norte de Minas Gerais. Nas lixeiras das ruas, no comércio, onde tiver lixo, ela vai recolhendo para reciclar.
No fim do mês, a senhora faz quanto, mais ou menos, em dinheiro?
300 reais.
300 reais. Pouco dinheiro. Não dá para alimentar os netos.
Carne, frango...
Só final de semana.
Felizmente, perto de casa, fica a creche Nova Canaã, mantida por uma igreja batista. É onde Dona Helena deixa Enzo e Vitória. Aqueles almoçam e merendam no fim da tarde. Hoje, o pessoal da cozinha vai servir um prato que tem ajudado muito na alimentação das crianças. Uma mistura conhecida como Vita Vida. Para saber como é preparada essa mistura, nós fomos a Janaúba, cidade mineira, perto de Montes Claros. É aqui que funciona uma das fábricas do programa. O Vita Vida, na verdade, é um complemento alimentar feito com legumes triturados e desidratados. Esse aqui é o produto final. É a mistura que, além de mandioca, tem beterraba, cenoura, abóbora e batata. Eles acrescentam ainda proteína de soja e macarrão. Na verdade, isso é um complemento alimentar que é distribuído para cerca de 400 municípios mineiros.
A gente encontra aqui minerais, vitaminas, carboidrato, proteína.
A desidratação não retira um pouco dessas vitaminas, dessas proteínas?
A gente conseguiu desidratar numa temperatura adequada durante um tempo constante para que não haja nenhuma perda nem de mineral nem de vitaminas de todos os legumes que são desidratados.
Dá para imaginar de onde vêm todos esses produtos que compõem o Vita Vida? Acreditem, vem da solidariedade do campo. Todo dia, Alex sai com o caminhãozinho e percorre as fazendas. Hoje, por exemplo, é dia de visitar os produtores de mandioca.
Essas aí são pro mercado?
São mercado.
As maiores?
É. Aqui, agora aqui.
Aí já não presta para vender?
Já não vai, isso aqui já vai pro Vita Vida.
Mais uma fazenda. Mais mandioca. O que é considerado fora do padrão do mercado acaba apodrecendo na terra. Nas lavouras de Eli e de João, isso não acontece mais. Eles sabem que o que não serve para vender ajuda a matar a fome de muita gente.
E você tem uma ideia de que parte da sua roça, da sua colheita, você jogaria fora, você deixa aí na roça?
Tem sim, essa é a faixa de 15 a 20%.
De perda, né?
De perca.
Quantas toneladas você doa para o programa?
70, 100 toneladas. Isso por ano, né?
Isso representa quanto em dinheiro, João?
Em média, uns 40, 50 mil.
Mas você não conseguiria vender esse...
É, não conseguiria vender. Quando a gente já fala doação, porque não conseguiu, né? Às vezes o mercado não está conseguindo vender aquela mercadoria, para não perder, a gente faz doação.
34 quilos!
Você se sente bem fazendo isso?
Sinto, sim.
Quando você doa, você já até esquece que aquilo foi perdido, né? Você considera que, de uma forma, você não perdeu, né? Porque alguém beneficiou, né?
E hoje aqui você não desperdiça mais nada?
Nada, quase nada.
Alex não para. Vai enchendo caixas e caixas de doações. E vibra. Se realiza a serviço do programa. Na escola do filho dele, a mistura também é servida nas refeições.
É muito trabalho, hein, Alex?
É, trabalhoso.
Você faz tudo isso sozinho?
É, eu faço a captação sozinho.
Uma caixa dessa tem quantos quilos, mais ou menos?
Chega de 30 a 34 quilos, dependendo muito da mandioca.
Só aqui você levou mais de uma tonelada, então.
É, né? essa faixa. Se eu tivesse condições de carregar mais, de apanhar mais, eu com certeza eu apanharia. Essa comida poderia estar na mesa das pessoas.
O Vita Vida é um dos programas do Serviço Voluntário de Assistência Social de Minas. Tudo funciona à base de doações e parcerias.
Nós temos duas vertentes. Uma é evitar o desperdício do alimento, legumes e verduras no campo. Segunda vertente é você processar esse alimento com qualidade e distribuir para quem precisa.
Transformar o desperdício em comida.
É em comida, exatamente isso.
Comida que na creche, onde os netos de Dona Helena passam parte do dia, é servida uma vez por semana, toda quinta-feira.
Você vai experimentar, né?
Ah, sim, claro. Não é todo dia que a gente come uma farofa de legumes desidratados.
E aí, gostou?
Boa. Muito boa. Mas vocês acrescentaram o ovo aqui aos legumes, né?
É, nessa instituição, por exemplo, hoje tinha ovo, então ela utilizou ovo. Se numa instituição eles têm frango, eles utilizam frango. Se eles têm carne, eles utilizam carne. Eles têm que usar o que eles têm disponível no momento.
Entre as crianças, o Vita Vida faz o maior sucesso.
Você come o prato todo ou deixa um pouquinho?
Eu como tudo.
Come tudo, é? E você gosta desse prato?
Gosto.
Gosta mais da farofa ou da sopa?
Da farofa.
Quem tá gostando aí da farofa, levante o braço.
manter as crianças alimentadas e saudáveis. Há motivo melhor para se evitar o desperdício?
Cozinha criativa. Quem aproveita melhor os alimentos, economiza? Dona Valquíria, que abriu um restaurante com 20 reais, já comprou carro e casa.
Dia de feira na cidade, dia de mais trabalho para Valquíria. É aqui que ela faz as compras para seu pequeno restaurante. Estamos em Rosário do Catete, interior de Sergipe.
Tá de quanto? Ave Maria, tá muito caro.
Você costuma pichinchar? Costuma?
Costumo, é porque ela é ruim de manobra. Eu já chorei ali na Abacaxi, não deu desconto. Já chorei aqui na Marcela, não deu desconto. Valencia?
R$2.
R$2.
Essa parte vermelha você aproveita?
Vermelha eu vou aproveitar e fazer o suco.
Tá.
Aí depois que eu fiz o suco, eu aproveito essa parte de casco e boto na carne.
Ah, então você tá comprando também pela casca?
Pela casca, é. Que eu vou aproveitar. Entendeu?
Você falou que faz chuchu da casca?
É, como se fosse o chuchu? É, como se fosse chuchu.
A cozinha de casa é a mesma do restaurante. E pelo jeito, comida saborosa é a especialidade.
Que tá cheirando, tá. O almoço que Valquíria preparou para hoje. Vamos ver o que é que ela tem. Posso abrir aqui, Valquíria?
Pode, pode abrir. Aí tem fígado acebolado com a casca da melancia.
Ah, isso aí que parece chuchu e a casca da melancia.
Talos, ramas, as cascas, né, sementes. Tudo aquilo que a gente jogava no lixo, agora a gente vai jogar dentro da panela e fazer comidas bem saborosas, nutritivas e econômicas.
A melhor maneira de se combater o desperdício é fazer o aproveitamento integral dos alimentos. E isso depende de decisão, de atitude, para mudar alguns hábitos alimentares. E claro, depende também da vontade de aprender. É isso que esse grupo está fazendo aqui agora.
Milhares de micro-organismos. Entenderam por que é importante conservar bem os alimentos?
Muitos dos truques que aplica hoje em dia na cozinha, Valquíria aprendeu neste curso do SESI, o Cozinha Brasil. Por que não aproveitar, por exemplo, o talo do agrião?
O talo do agrião, ele é rico em vitamina A, em vitamina C, em ferro.
E normalmente as pessoas usam só a folhinha.
Só, né? A folhinha.
São os alimentos energéticos.
Em unidades móveis, nutricionistas e ajudantes já ensinaram a mais de 1 milhão de brasileiros. Hoje é dia do arroz verdinho e do suco da horta.
O que é o suco da horta? Suco da horta a gente leva couve, maracujá, limão e água.
E aí, tem gosto de quê?
Limão. Não sente o gosto da couve.
O que foi que vocês aprenderam nessa aula aqui?
Muita coisa, né? Principalmente não desperdiçar o que tem de mais nutritivo nas verduras e legumes, né? Que eu jogava fora. Hoje eu não vou jogar mais.
Bom, então vamos dar início ao nosso arroz verdinho.
Óleo, cebola e os talos. Talo de agrião, talo de salsa ou coentro e rama de cenoura.
A rama da cenoura, ela é rica em proteína, rica em vitamina C, rica em cálcio.
Tá uma delícia, quer?
No dia seguinte, Valquíria já está cedo na cozinha, preparando um novo prato. Quer logo saber se os clientes vão gostar.
Eu usava o talo sempre no suco, agora no arroz é novidade.
Você acha que seus clientes vão gostar também?
Vai gostar, eu tenho certeza.
Foi a necessidade que levou Valquíria a abrir o restaurante. Depois da separação do primeiro casamento, se viu sozinha para sustentar os filhos. Aí surgiu a ideia de vender quentinhas. Como não tinha um tostão no bolso, pediu socorro à mãe. 20 reais emprestados.
Foi muito difícil quando eu comecei.
Por quê, Roque?
Porque não tinha apoio de ninguém, só de minha mãe na época. Ela não morava aqui, ela morava em Santos. Aí eu liguei para ela, ela disse que podia mandar o dinheiro para me comprar a mercadoria.
Você já conseguiu melhorar a sua vida aqui?
Hoje eu estou com um ponto meu mesmo. Consegui com o dinheiro do meu trabalho. Hoje eu tenho meu carro, minha casa própria, no caso, né?
Deu não pago mais um carro já?
É, complementando, né?
Financiou um carro?
É, não, comprei à vista.
Vocês vão querer o quê?
O restaurante, que começou com os 20 reais emprestados, está dando tão certo que Valquíria até já se casou de novo. A mãe, Dona Edith, se sente orgulhosa.
Eu tenho muito orgulho dela, graças a Deus, que, olha, aí não me dá trabalho.
Não é pra menos. O tempero de Valquíria faz o maior sucesso em Rosário do Catete.
Tá gostando aí do PF, não?
Tá bom, tá ótimo.
Você sabe que verdura era aquela, não?
Chuchu.
Era chuchu? E se eu disser que ali era casca de melancia?
Não era nada.
Era? Mas não tava boa?
Tava boa.
E lá fomos nós experimentar o PF de Valquíria. E não é que é bom mesmo?
O arroz está maravilhoso, dá para a gente perceber bem o sabor da couve, né? Do talo da couve. E essa casca de melancia é melhor do que chuchu. Esse PF é muito bom. Parabéns, viu? Parabéns.
Quem deixa menos comida no prato? A lição das crianças campeãs na luta contra o desperdício.
Hora do almoço na escola. As crianças são da rede pública do município de Santos, litoral de São Paulo. Na hora de fazer o prato, elas decidem o que querem comer e a quantidade. E não importa a idade ou a turma. Para essa meninada, o que conta mesmo é o resultado. Além de comer, é claro.
Tô vendo aí que não sobrou nada, todo mundo de prato vazio, né? Quem comeu mais de uma vez aí?
Eu.
Estranho? Não, não é. Basta olhar as paredes. É que aqui, aprender a comer é assunto dado na sala de aula.
Só se coloca no prato...
Onde vamos comer?
E o nosso lema é desperdício... Por que desperdício zero? Porque nós temos que nos preocupar com as pessoas que lá fora não têm o que comer.
A nossa alimentação.
A ideia adotada pela escola foi dessa professora. E todos abraçaram a campanha de não desperdiçar comida nas refeições.
Lembrem-se, não desperdicem!
E assim, aos poucos, elas começaram a entender que tudo que sobra pode fazer falta para quem precisa.
Nunca, jamais desperdice comida. É um pecado desperdiçar comida.
E quando você quer, você pode?
Repetir quando eu acho que a comida está gostosa, eu repito.
Se a gente raspar o prato, a gente está deixando uma criança viva.
Há uma competição entre eles. E funciona assim. As sobras dos pratos são colocadas no baldinho de cada turma. No final, se sabe quem desperdiçou menos.
Agora a gente vai saber qual foi o desperdício do almoço de hoje. O pessoal da cozinha preparou 70 quilos de comida para os 360 alunos da escola. Vamos ver quanto sobrou. Deu quanto aí, professora?
437 gramas.
Um sucesso! Em 2011, antes do projeto começar, uma média de 10 quilos de comida sobravam diariamente. E sem nenhuma restrição, nos últimos dois anos, a escola conseguiu reduzir em 20% o consumo de alimentos.
Eu tenho plena certeza que todas as crianças que daqui saíram, que já saíram, muitas, né? Todas elas têm essa consciência.
São cidadãos, vão constituir família, né? E nessa família que isso seja inserido, que dê resultados positivos.
Esse aqui.
Para os pais da pequena Silvinha, a escola tem reforçado a preocupação que sempre tiveram com a filha. E ela está aprendendo direitinho.
Agora ela está bem mais consciente. Dificilmente fica um pouquinho, né?
Porque antes ela deixava muita comida no prato?
A metade, né? E levava uma hora para comer.
E não é só isso. Todo fim de semana, a mãe guarda uma parte do almoço a pedido da filha. É que Silvinha não esquece de um amigo que nem sempre tem o que comer.
Tá contente?
Tô.
E meu beijo. Eu te amo, viu? Vá, filha, vá com Deus. Preste atenção na rua, viu?
Nem a chuva impede que ela vá toda contente ao encontro do amigo. é o Pacheco, um morador de rua. A solidariedade é mais uma lição que Silvinha aprendeu.
Oi, Pacheco, tudo bom? Trouxe estrogonofe. Você gosta?
Obrigado, viu? Beijinho.
Ajuda os vós.
Há 11 anos em seu coração.